Oi, crime maníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E hoje eu vim dar continuidade ao nosso episódio sobre a Barbie e o Ken assassinos. Lembrando que essa é a parte 2 desse episódio, então caso você tenha chegado agora, volte correndo na parte 1 para que as coisas façam sentido para você. Na primeira parte, eu já contei para vocês que Carla e Paul eram um casal vindo do inferno. E eu terminei o episódio contando como esse casal disfuncional acabou torturando e matando duas garotas inocentes enquanto filmavam tudo no processo. Mas as coisas não terminaram por aí. Ainda tinham mais vítimas por vir e é isso que eu vou contar para vocês hoje. Ouça agora o caso dos assassinatos de Leslie Mahaffey, Kristen French e Tammy, cometidos por Carla Romolka e Paul Bernardo, a Barbie e o Ken assassinos. Quem lembra da parte 1 já sabe, o Paul Bernardo e a Carla eram apaixonados um pelo outro, muito disfuncionais, cometeram crimes e após o casamento, o Paul começou a descontar a raiva e violência na sua esposa Carla. A Carla, depois de muito apanhar no relacionamento, resolveu denunciá-lo para a polícia e fazer um acordo no qual ela confessava todos os crimes que eles tinham cometido juntos. Eu contei para vocês sobre os crimes da Leslie Mahaffey e Kristen French, e em seu depoimento para a polícia, a Carla se colocava como uma vítima indefesa das atrocidades e do abuso do marido. Ela era uma vítima de uma relação abusiva, mas isso não a impediu de cometer com ele crimes hediondos. E isso começou a ficar ainda mais claro com as descobertas da polícia. E talvez essa tenha sido a mais chocante de todas. Tudo começou quando a Carla e o Paul começaram a namorar. Sim, eles se apaixonaram, eram muito sexuais e loucamente doidos um pelo outro. Mas chegou um determinado momento que Paul, naquela mente doentia dele, começou a perturbar a Carla, por ela não ser mais virgem quando o conheceu. Como falei na parte 1, Paul parecia ter uma obsessão por virgindade e até tinha uma ideia de fazer algo que ele chamou de fazendas de virgens. Ao mesmo tempo que o Paul perturbava a Carla incessantemente sobre ela não ser mais virgem, do ponto de vista dele, era a responsabilidade dela fazer com que isso acontecesse. Mas como seria, já que não é possível uma pessoa virar virgem novamente? Bom, quem sabe então ele poderia ficar com uma pessoa muito parecida com a Carla e que era de fato virgem. Ninguém menos do que a irmã mais nova dela, a Tammy, de 15 anos. Sabemos pela primeira parte desse caso que a morte de Tammy foi considerada um acidente, depois dela beber muito e se engasgar com o próprio vômito. Mas a partir das revelações da Carla, entendeu-se que essa não foi nem de perto a realidade. Após o Paul comunicar a ideia sobre ter relações sexuais com a Tammy, segundo a Carla, parecia que os dois estavam ficando cada vez mais próximos. Paul começou a passar mais tempo com a família e também mais tempo com sua irmã mais nova. No fim de 1990, a Carla resolveu que daria um presente diferente a Paul no Natal. Ele daria a virgindade de Tammy a ele. Stephen Williams, em seu livro Unknown Darkness, sobre esse assassinato, descreve a ideia de Carla, abre aspas. Ela realmente arquitetou como faria isso. Afinal, ela não queria matar a sua própria irmã. Ela queria apagá-la e dar ela a Paul de presente. Fecha aspas. Trabalhando em uma clínica veterinária, a Carla estava acostumada a sedar animais, então ela pensou não seria tão difícil fazer o mesmo com a sua irmã. Havia, claro, algum risco, mas ela se certificaria de que a Tammy tivesse bastante ar e verificaria sua respiração regularmente. Sedada, o Paul poderia realizar o seu sonho. Um crime verdadeiramente organizado. Talvez o mais organizado de todos os tempos, arranjado pela própria irmã. Dia 23 de dezembro de 1990 era o dia de colocar o plano macabro em prática. Durante o jantar de Natal, o Paul, que estava em casa com toda a família da Carla, usou sua nova filmadora para gravar vídeos com os sogros, com as suas filhas Carla, Tammy e Lori e as decorações de Natal de casa. E caso vocês estejam sem estômago hoje, eu recomendo que pulem os próximos 15 segundos para não ouvir o que eu tenho a dizer. Porque depois que eu contar, você não vai conseguir esquecer. Depois que todos foram para a cama naquele 23 de dezembro, o Paul encheu Tammy de bebidas misturadas com sedativo Halcyon. O efeito das drogas e do álcool foram rápidos e Tammy desmaiou no sofá em pouco tempo. Quando os outros membros da casa foram para a cama, a Carla e o Paul começaram a despir a Tammy, que estava desmaiada. E o Paul, assim, abusou dela. E ele filmou tudo. Ele apontou a câmera para Tammy enquanto abusava da garota, deixando a Carla administrando o pano de alotano sobre o rosto da sua irmã para que ela se mantivesse desmaiada. Então, depois ele fez algo ainda mais ultrajante e nojento e ordenou que a Carla tivesse relações com a sua irmã desmaiada. E mais nojento ainda, a Carla o fez e eles filmaram tudo. No meio do crime, a Tammy vomitou de repente. Mas a Carla, teoricamente, sabia o que fazer. Ela achava que sabia. Ela fez o que eles faziam na clínica veterinária e colocou a irmã de cabeça para baixo para tentar limpar a sua garganta. O único problema é que isso não funcionou e a Tammy morreu sufocada. As tentativas de reanimá-la falharam, então eles a vestiram, esconderam as drogas e a câmera e chamaram uma ambulância. Todos foram levados a acreditar que a Tammy havia morrido por se engasgar acidentalmente com o próprio vômito. Mas depois do depoimento da Carla, claramente não foi isso que aconteceu. Eventualmente, os restos mortais da Tammy Romolka foram exumados porque a confissão da Carla mudou toda a perspectiva sobre o que realmente havia acontecido. E quando eles exumaram o corpo, uma coisa super esquisita aconteceu. Eles abriram o caixão e dentro, junto com os restos mortais da Tammy, tinham algumas notas de parentes próximos e um convite de casamento da Carla e do Paul, que se casaram 6 meses depois da morte da Tammy. Para alguns especialistas, era como se a Carla tivesse deixado o convite ali como prova de que ela tinha vencido a irmã na batalha pela atenção de Paul. Semanas após essas confissões, tanto das duas garotas como da irmã, no início de março, a Carla foi internada em um hospital psiquiátrico para avaliação. Ela recebeu doses pesadas de drogas e, eventualmente, a Carla criou coragem para escrever uma carta importante para os seus pais. E a carta dizia, abre aspas, queridos mamãe, papai e Lori, esta é a carta mais difícil que já tive que escrever e provavelmente todos vocês vão me odiar depois de lê-la. Guardei isso dentro de mim por tanto tempo e simplesmente não consigo mais mentir para vocês. Paul e eu somos responsáveis pela morte da Tammy. O Paul estava apaixonado por ela e queria fazer sexo. Ele quis que eu o ajudasse. Ele me ameaçou e abusou de mim física e emocionalmente quando eu recusei. Nenhuma palavra que eu possa dizer pode fazer vocês entenderem o que eu passei. De forma estúpida, concordei em fazer o que ele disse. Mas algo, talvez a combinação de drogas e a comida que Tammy comeu naquela noite a fez vomitar. Eu tentei salvá-la, sinto muito. Mas nenhuma palavra que eu possa dizer pode trazê-la de volta. Eu daria a minha vida com prazer pela dela. Não espero que vocês me perdoem, pois nunca me perdoarei. Assinado, Carla. Fecha aspas. Após as confissões e acusações de Carla, o Paul foi levado sob custódia em 17 de fevereiro de 93 e contratou um advogado chamado Ken Murray para auxiliá-lo. Como a Carla tinha relatado em sua confissão que existiam fitas gravadas dos crimes, a polícia vasculhou a casa do casal por 71 dias para tentar recuperar essas provas, mas não conseguiu encontrar os vídeos. Sem ninguém ter conhecimento, o Paul relatou ao seu advogado que as fitas estavam escondidas em uma luminária de teto no banheiro no andar de cima, e quando a polícia parou e encerrou as suas buscas, o advogado foi lá na casa do casal e resgatou as fitas. Mas o Ken Murray, advogado, resolveu não entregá-las como prova, como é de sua obrigação legal. Ao invés disso, ele assistiu as fitas e as escondeu por 17 meses. E a sua justificativa para guardar tal evidência era que aquelas gravações seriam, na verdade, uma prova concreta contra Carla e mostrariam que ela também tinha participado ativamente dos crimes, tanto quanto o Paul. E isso poderia aliviar um pouco para o lado do cliente dele. Antes do julgamento começar, no entanto, o Ken Murray acabou renunciando como advogado do Paul e seu novo advogado, um homem chamado John Rosen, interveio e entregou as fitas à justiça. Quando a polícia viu as cenas horríveis nas gravações, ficou óbvio que a Carla não era a espectadora inocente que fingiu ser para conseguir o seu acordo judicial. O que eles viram foi tão brutal que mesmo detetives e repórteres experientes não conseguiram conter a emoção e horror quando viram o conteúdo da fita. Mas a conclusão de todos era a mesma. A Carla tinha sido, sim, uma participante voluntária e bem ativa. Mas já era tarde demais. Os promotores já tinham feito aquele acordo judicial, livrando a Carla de homicídio doloso e deixando-a com uma pena máxima de 12 anos para cumprir. Por isso, esse pacto é chamado de Pacto com o Diabo. Outras filmagens, feitas apenas 2 semanas após o assassinato da Tammy, a irmã da Carla, mostraram claramente a Carla fingindo ser a sua irmã enquanto fazia sexo com Paul. Bom, eu sei que tudo que eu contei até agora foi muita coisa para absorver, mas preciso dizer a vocês que a revelação sobre os crimes não parou por aí. Quando o departamento de polícia começou a focar os olhos em Paul, além dos assassinatos e abusos, eles tinham mais uma desconfiança: que o Paul poderia ser o responsável por uma série de raptos e estupros que tinham acontecido na área no final dos anos 80, antes dele conhecer a Carla. Os casos eram tantos que a polícia local o classificou como estuprador em série e a mídia o apelidou de estuprador de Scarborough. O primeiro ataque desse estuprador em série aconteceu em maio de 1987, quando uma jovem foi atacada e brutalmente abusada após descer de um ônibus a poucos minutos de sua casa em Scarborough, um subúrbio de Toronto. Esse seria o primeiro de 24 atentados sexuais em um período de 5 anos. E todas as vítimas se encaixavam no mesmo perfil: jovem, geralmente adolescente, sozinha, que eram abordadas tarde da noite. Como aponta Stephen Williams, um especialista, estupradores em séries são criaturas bastante raras. De acordo com ele, eles praticam esses atos porque estão realizando algum tipo de fantasia estranha. Então, os detalhes de seus crimes são distintos e vão ficando piores à medida que o tempo passa. Em 1990, após uma vítima conseguir escapar, ela foi capaz de fornecer uma descrição detalhada do agressor. Com a descrição, os policiais fizeram então um retrato falado e rapidamente divulgaram ao público. E aí, com isso, choveu dicas. Foram mais de 16 mil dicas e, dentre elas, haviam dicas, pistas de amigos e conhecidos de Paul Bernard, que disseram que ele era muito parecido com o retrato falado. E aí foi isso que levou a polícia à casa do Paul em mais de uma ocasião para interrogá-lo, mas no final das contas nenhuma prisão foi feita. Na época, embora a polícia tivesse praticamente descartado o Paul como suspeito, eles ainda coletaram uma amostra de seu DNA como formalidade e a enviaram ao laboratório para testes, para analisar com o sêmen encontrado nas roupas das vítimas. E hoje, claro, uma amostra de DNA seria processada de forma super rápida e ele seria preso até antes de cometer aqueles outros assassinatos. Mas, infelizmente, na década de 90, o teste de DNA era algo muito incipiente. Então, o DNA dele nem foi testado. Na verdade, só foi testado depois dele ter sido preso por conta dos outros assassinatos. E descobriram, depois da amostra voltar compatível, que realmente o Paul Bernardo era o estuprador de Scarborough. O julgamento do Paul começou em 18 de maio de 1995 e alguns dias depois os jurados começaram a assistir às fitas de vídeo retratando a Carla e o Paul agredindo as suas vítimas. No julgamento, o Paul admitiu ter sequestrado e abusado sexualmente da French e da Mahaffey, mas nega que ele as matou. Ele diz que ambas morreram enquanto ele não estava em casa, implicando que a Carla é quem havia sido a assassina. Durante o julgamento, também, o júri teve uma ideia de como o casal era psicologicamente perturbado. Uma fita muito perturbadora chamada The Fireside Tape, que foi filmada apenas 3 semanas após a morte de Tammy, foi revelada no tribunal. E nesse vídeo, o casal aparecia nu ao lado de uma lareira na casa da Tammy e da Carla. No vídeo, a Carla é ouvida dizendo a Paul quanto gostou de vê-lo tirar a virgindade de sua irmã e quanto o estimulava sexualmente e se referia a ele como um rei. A dupla finalmente subiu as escadas para o quarto da Tammy e termina com eles fazendo sexo na cama da irmã que havia falecido, que eles haviam matado. A Carla também promete nesse vídeo que vai encontrar mais virgens para o Paul. À medida que mais dessas fitas apareciam, o júri recebia evidências indiscutíveis e poderosas da depravação desses dois. Quando a defesa teve sua vez no tribunal, John Rosen atacou a credibilidade de Carla, tentando mostrar que ela não era aquela vítima que ela tentava se apresentar, mas sim uma participante voluntária e ativa na onda de estupros e assassinatos. Os jurados ficaram, sim, com a impressão de que Carla era uma mulher moralmente vazia, sem remorso, e que não tinha nenhum peso na consciência por ter participado desses crimes. Mas, lembrando a vocês que já era tarde demais, porque a Carla tinha fechado aquele acordo com a promotoria. Acordo esse que foi considerado um dos piores que o governo canadense já havia feito. Em seu argumento final, o advogado admite que seu cliente sequestrou, estuprou e confinou as duas meninas, mas que ele não as havia assassinado. Ele disse que o testemunho da Carla não era confiável e não deveria ser considerado pelos jurados. Mas, após 8 horas de deliberação, o júri declarou Paul Bernardo culpado de todas as acusações, dentre elas 2 de assassinato em primeiro grau, 2 de sequestro, 2 de confinamento forçado e 2 de agressão sexual. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional, por pelo menos 25 anos. No final do julgamento, Dona French, a mãe da Kirsten French, deu uma declaração de impacto de vítimas e eu destaquei algumas das coisas que ela disse aqui para vocês. Ela falou: "Já se passaram 29 anos desde que a nossa filha Kirsten foi brutalmente tirada de nós. Durante esses 29 anos, não tivemos a chance de vê-la se apaixonar por um futuro marido e aproveitar a emoção de planejar um casamento. Não tivemos a oportunidade de vê-la começar a sua própria família. Todos os amigos de Kirsten se lembram e ainda não conseguem acreditar que algo tão horrível possa ter acontecido em nossa adorável cidade." E ela ainda acrescentou que o criador de perfis do FBI que trabalhou no caso da filha dela disse que a melhor indicação de comportamento futuro é o comportamento passado. E aí ela adicionou, abre aspas, "acreditamos que essa afirmação profunda, juntamente com o fato de que não há cura para a psicopatia, é uma razão indiscutível para não permitir que nenhum psicopata volte à sociedade. Nunca se deve permitir que um psicopata esteja em uma posição em que possa repetir as suas atrocidades." Fecha aspas. ao declarar Paul Bernardo um infrator perigoso, o vice-chefe de justiça Patrick Lesage, um dos juízes mais respeitados e experientes do Canadá, declarou, abre aspas, Sr. Paul Bernardo, você não tem o direito de ser solto nunca. A restrição de comportamento que você precisa é a prisão. Você precisa disso, na minha opinião, para o resto da sua vida natural. Você é um psicopata sexualmente sádico, fecha aspas. Como eu falei no início, a pena máxima para a Carla Romulca foi 12 anos de prisão. Ou seja, após 12 anos atrás das grades, a Carla, uma das mais notórias assassinas sexuais do Canadá, foi solta. E ela foi solta em julho de 2005. Essa libertação indignou muitos cidadãos canadenses que acreditam que é inevitável que ela volte a matar. Depois que saiu em liberdade, a Carla se casou com o irmão de um de seus advogados e mudou várias vezes de identidade. A imprensa canadense chegou a localizada na ilha caribenha de Guadalupe, onde a Carla morou por um tempo. Em 2014, ela voltou a morar no Canadá com o marido e os filhos, a poucos minutos de Montreal. Vários moradores da localidade demonstraram preocupação por serem vizinhos dela e com razão, né? Para vocês terem uma noção, mesmo depois de todas as atrocidades que ela cometeu, a Carla chegou a ser voluntária em uma escola. A City News, um jornal local, informou que Carla chegou a trabalhar como voluntária na Graves Adventist Academy, a escola particular onde os seus filhos estudavam. Ao que parece, a Carla acompanhou crianças em passeios temáticos e levou seu cachorro para interagir com outros alunos. Uma das mães disse à rede Breakfast Television que isso é muito preocupante e adicionou, abre aspas, como você se sentiria ao saber que seu filho está interagindo com uma assassina em série, fecha aspas. Agora eu pergunto para vocês, a Carla tem direito a uma vida normal como hoje em dia ela leva? Será que seus filhos e marido são vítimas dessa situação? Será que ela pagou a dívida com a sociedade? Essas e outras perguntas aparecem com frequência nos debates de comunicação nos meios canadenses. Mesmo que seus advogados tenham conseguido um acordo para evitar que ela passasse o resto de seus dias na prisão, a Carla, claro que cumpre uma sentença social. Ela é uma pessoa que vive evitada, que as pessoas não querem ter contato. Paul Bernardo, apesar de continuar preso até hoje, parece ter dado um jeito de também seguir em frente de uma certa forma. De acordo com a QMA Agency de uma cela de prisão, o serial killer Paul Bernardo encantou uma atraente mulher com formação universitária e ela chegou a planejar se casar com ele. A mulher de 30 anos, de Ontário, admitiu que escreveu muitas cartas para Paul Bernardo, dizendo aos amigos que, na verdade, ele é inocente e foi apenas um espectador dos crimes. Ela também disse que ele é um homem muito gentil, um cristão e é um homem bom. Os pais dessa mulher de 30 anos são completamente contra e o seu pai disse que a inteligência, fragilidade emocional e crença em uma própria esperteza a tornaram a vítima perfeita para o Paul Bernardo. Ele acrescentou, abre aspas, ela teve vários relacionamentos ruins que minaram a sua autoestima, apesar de seu brilhantismo. Ela está procurando alguém que a ame incondicionalmente, fecha aspas. Essa mulher, inclusive, fez uma tatuagem com o nome de Paul na perna. Devido à legislação de privacidade, o Serviço de Correções do Canadá não pode confirmar ou negar planos nupciais ou de casamento de um preso. Eles disseram também que os presos podem se casar enquanto estão atrás das grades se uma equipe de gerenciamento avaliar que isso não representaria um risco para a segurança da instituição, para os funcionários e para o público. Então, não sabemos se de fato ele se casou ou não, mas fato arrepiante, é que ele tem fãs. Citando a mãe da Kirsten French, ela disse, para aqueles que dizem que o tempo cura, eles não sabem a dor excruciante que vem de uma perda tão terrível como a da minha filha. O tempo não cura a dor. Para a família das vítimas, a dor é uma sentença de prisão perpétua. Esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham entendido a dinâmica desse casal, a dinâmica horrorosa desse casal. Esse foi um dos piores crimes que eu já cobri, uma das piores pesquisas que eu já tive que fazer. Eu deixei bastante detalhes de fora, porque até para mim foi pesado demais falar sobre o assunto. Então, se esse caso foi tenebroso, com os detalhes que eu divulguei, imaginem o que mais que tem. As fitas, elas estão seladas pelo governo canadense, as fitas gravadas pelo casal, elas nunca foram divulgadas, somente no julgamento, então a gente não tem acesso. Mas por algumas descrições que eu li, elas são pesadas, traumatizantes e devem ter sido horríveis para as vítimas, essa que é a verdade. Outra coisa que eu queria trazer é que a Carla foi sim vítima de violência doméstica, mas isso não a impediu de ser cúmplice e ser uma participante ativa nos crimes. Então, nem sempre as vítimas são inocentes, como nesse caso. As vítimas inocentes foram a Leslie Mahaffey, a Kristen French, a Tammy e todas aquelas que foram abusadas sexualmente pelo Paul enquanto ele praticava os abusos sexuais lá no final da década de 80. Para as famílias das vítimas, isso é insuperável. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na interpretação desse caso.
O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laetti e é uma produção Guri Studios.